Hi, 皆さんこんにちは。クリスチャンです。よろしくお願いします。Tudo bem com você? Aqui é o Christian, sou seu professor de japonês aqui da Fluency Academy. Deixe-me apresentar um pouco melhor. Eu deixei escrito aqui em cima o meu nome. Primeiro escrito em katakana, em japonês. Se você já estiver bem familiarizado com katakana, vai conseguir ler tranquilamente. Se não, não tem problema, eu vou explicar. Na segunda linha, a gente tem a pronúncia desse katakana. Kurisu-chan. Kurisu-chan. É assim que um japonês normalmente pronuncia o meu nome, Kurisu-chan. E na terceira linha está o meu nome como eu assino, como ele vem na minha identidade. Christian. Se você vai me chamar de Christian ou de Christian, para mim não tem problema. Você pode escolher à vontade, certo? Bom, apresentações feitas. Vamos entender um pouco esse ambiente onde a gente está? O seu professor de japonês, no caso eu, sempre vai estar aqui embaixo no canto da tela. Logo em cima a gente tem o quadro virtual, onde eu já escrevi ainda agora o meu nome. E aqui do lado você vai encontrar o material que a gente vai usar na nossa aula de japonês. Primeira coisa, eu não gosto de ficar falando a palavra japonês o tempo inteiro. Eu prefiro usar Nihongo. Nihongo, que é a palavra em japonês. Vou escrever aqui no nosso quadro para você acompanhar o que eu estou falando direitinho. Nihongo, a gente pronuncia Nihongo desta forma. E significa língua japonesa. Ao longo da aula, eu vou falar diversas vezes Nihongo. Ah, esta frase em Nihongo. Como é que se diz isso em Nihongo? Você já sabe, já entendeu pelo que eu falei agora, que esse Nihongo significa língua japonesa. Combinado? Beleza. Bom... E essa aula de hoje, ela é sobre o quê? Que tipo de aula é essa? É uma aula de gramática descomplicada, ou como a gente chama em japonês, Dakuraku Bunpo. Eu vou escrever também essa expressão aqui para você. Dakuraku Bunpo. No seu material, inclusive aqui, ele aparece logo abaixo da logo da Fluency Academy. Tá entre barras, né? Dakuraku Bunpo. O Dakuraku está em hiragana, Bunpo está em kanji. Eu vou colocar a pronúncia aqui embaixo também. Dakudaku Bunpo. Que significa gramática fácil, moleza, descomplicada. Enfim, tá na ordem trocada. O japonês gosta muito de fazer isso, né? Se você comparar com o português, a ordem é diferente. Então, Dakudaku Bunpo, a palavra que significa gramática é Bunpo. É a que vem depois. E no português é a que vem antes. E o dakudaku significa fácil, tranquilo, moleza. Não tem dificuldade. Porque a gramática que a gente vai ver aqui é justamente assim. É a gramática que você vai encontrar no japonês, que você vai encontrar no Nihongo. Mas vamos ver de uma maneira muito simples para que você não tenha dificuldade de entender nada do que a gente vai ver. Certo? Então, entendido o nome da nossa aula, dakudaku bunpo, vamos a ela. Bom, você já está familiarizado, está familiarizada com os passos do método, certo? Vamos ao primeiro deles então agora, que é o desafio. Você sabe como se diz em japonês? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Se você não sabe, não tem problema. Até o final da aula, com certeza você vai saber como se diz esta frase em Nihongo, em japonês, certo? Então vamos seguir para o nosso próximo passo, que é a ponte, em que eu vou passar com você... Uma coisa muito interessante da gramática do japonês, que é essa palavrinha aqui, des. Des. Essa palavrinha, ela é o foco da nossa aula de hoje, ela vai aparecer bastante, des. E esse des significa o verbo ser ou o verbo estar, certo? Ele funciona como os dois. Uma particularidade sobre o des é que ele se pronuncia um pouco diferente de como está escrito. Você está vendo eu falar des, 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 mas está escrito desu. Aí você pode se perguntar, peraí, sensei, peraí, professor. É des ou é desu? Esse u é falado ou não é? Ele está escrito aí, faço o que com ele? Bom, esse u ele é escrito, no hiragana ele está ali, mas a gente não pronuncia u. A gente fala des, des, como se fosse um s um pouco mais longo no final, certo? Vão ter vários exemplos. Ao longo desses exemplos, você vai vendo com bastante clareza que esse des é pronunciado desta forma, ok? Então, ele funciona como verbo ser ou verbo estar. Vamos à nossa primeira frase, que diz assim. Watashi wa Felipe desu. Watashi wa Felipe desu. Vou escrever a frase aqui no nosso quadro. Watashi wa Felipe desu. Como se pronuncia? Watashi wa Felipe desu. Significa eu sou o Felipe. Ou eu sou Felipe. Pessoas falam de maneiras diferentes. Não tem problema. No japonês a gente não tem esse artigo o, certo? Então, eu sou o Felipe ou eu sou Felipe. No japonês só tem uma opção. Eu sou Felipe. Sem artigo nenhum. O, a, os, as. Isso não tem em Nihongo, em japonês, ok? Bom, vamos entender o que é cada pedaço. Se você prestar atenção no seu material, esse que está aparecendo aqui na tela, tem algumas cores na parte em japonês e nas linhas de baixo eles estão sublinhados com cores também. Então, o watashi wa está pintado de vermelho. E na parte da tradução, o eu está sublinhado com vermelho. Então você já entende que o watashi wa corresponde a eu na tradução. Felipe está em rosa. E quando você olha a tradução, a parte que está de rosa é o Felipe. E por último, des, que é a última parte, que significa o nosso verbo ser ou estar, ele está de cinza. Então, na nossa tradução, o que está sublinhado de cinza é o sou, justamente o nosso verbo ser. Então, você consegue facilmente identificar que parte em japonês corresponde a que parte na tradução, certo? Vamos começar, então, com o watashi wa, que significa eu, certo? Interessante que no Japão, né, no japonês, quando você fala, você diz eu apontando para o seu nariz, certo? Você não aponta para cá como a gente faz aqui, eu. A gente aponta para o nariz, eu. Então, o watashi wa significa eu. Peraí, mas são duas palavras? Você pode estar se perguntando. Watashi wa... Qual das duas significa eu? Ou as duas juntas? Bom, apenas a palavra watashi é que significa de fato eu. Esse wa, ele serve para uma outra coisinha que eu vou explicar daqui a pouco para você. Pode segurar só um pouquinho. Eu vou explicar o resto, depois eu volto pro wa e eu vou explicar com certeza esse wa para você. Beleza? Vamos para a próxima parte, que é o Felipe. Felipe. Que está escrito aqui como Felipe. Que é o nome da pessoa que está dizendo. Eu sou Felipe, no caso, o Felipe está dizendo quem ele é, né? Falando do seu nome. Mas veja que o nome, ele está diferente. Em vez de ser Felipe, ele está Felipe, com R e dois P's. Por que isso acontece? Bom, o japonês, o Nihongo, não tem as mesmas letras, os mesmos sons que a gente tem no português, necessariamente. Então, no japonês, por exemplo, a gente não tem a letra L, esse som lá, lá, li, lu, le, lo. Para contornar isso, a gente usa ra, ri, ru, re, ro, um som bem mais parecido com R, da palavra caro, caroço, coração. Esse R é que aparece como substituto do L. Então, toda palavra que tem L, que a gente tem que colocar no japonês de alguma forma, seja o nome de uma pessoa, alguma palavra emprestada, ele vai acabar virando esse R. Então, Felipe vai virar Felipe. Alan, por exemplo, vira Aran. Certo? Então, essa mudança ela é normal de acontecer. Por que tem dois P's? Poderia não ter. A verdade é que é o seguinte. Esses dois P's fazem com que você pronuncie Felipe, em vez de Felipe. Ou Felipe. Enfim, não tem uma maneira muito clara de pronunciar o nome, a não ser que a pessoa, né, o dono do nome, quando for se apresentar, diga, eu quero que você pronuncie meu nome assim. Meu próprio nome, por exemplo, Christian, eu já havia escrito em katakana de mais de uma maneira diferente por japoneses. Por que isso acontece? Porque não é uma palavra do japonês, é uma palavra trazida de fora. Como cada um vai escrever, depende de como cada um vai entender. Aí vocês me perguntam assim, nossa, muita confusão, muita informação. Tá, o que eu quero é que você saiba de tudo que eu falei agora é uma única coisa. Não tem uma forma só de você transcrever o seu nome para o japonês, certo? Tem mais de uma maneira. Você pode escolher a que você prefere e dizer para um japonês, olha, meu nome se escreve assim em katakana e como se pronuncia. Ou você deixa como eles quiserem colocar também, fica a seu critério. Mas não tem uma maneira perfeita, absoluta e inequívoca de escrever o seu nome em katakana. Sempre tem mais de uma, ok? Bom, então Felipe aqui virou Felipe, certo? E por último, des. De que a gente está falando a aula toda. Que é o nosso verbo ser E aqui ele está como sou, certo? Sou Felipe. Eu sou Felipe. Bom, então já falei do watashi, eu, Felipe, Felipe, des, sou. Na verdade, o japonês muda um pouco a ordem. Esse ser, esse verbo ser, ele vai para o final. Esse des é no final da frase. Então, literalmente, em Nihongo, em japonês, a gente fala eu, Felipe, sou. Nessa ordem trocada. Primeiro, quem está falando, depois o que ela é e, por último, o des. E agora eu vou parar para falar para você o que eu prometi ainda agora, que é esse wa. O que que é esse wa que está escrito aí depois de watashi wa? Bom, vamos a ele. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. Esse wa, ele está escrito com uma letrinha diferente do som dele. Originalmente, este caractere, esse hiragana, ele tem som de ha. E existe um outro hiragana diferente com som de wa. Só que existe um momento específico em que o japonês vai ter esse ha com som de wa, que é justamente este momento agora. O japonês tem pouquíssimas exceções. Como uma língua é tão bonito isso, ele tem quase nenhuma exceção. Ela é bem regular, bem bonitinha. Aqui a gente está encontrando uma. Esse ha do hiragana, neste momento ele vai ser pronunciado como wa. Que momento é esse? Bom, vou explicar neste momento. Esse wa, ele serve para dizer para a gente o quê? Que o que vem antes dele é o assunto do que a gente está falando. Então, se eu falei é o seguinte, watashi wa, eu estou dizendo que watashi é o assunto do que eu estou falando. No caso, watashi, eu. Então, quer dizer que eu estou falando de mim mesmo. Eu sou o assunto. Então, tudo que vem antes desse wa, ele significa o assunto do que a gente está falando naquela frase. Certo? E quando o wa for usado neste sentido, ele vai ser escrito ha, mas vai ser pronunciado wa. Beleza? Com o tempo, eu garanto que isso vai ficar tranquilo para você. No começo, é comum pensar, nossa, mas eu vou me confundir com certeza. Quando é que vai ser ha? Quando é que vai ser wa? Garanto que isso não vai acontecer. Daqui a algumas lições já, daqui a algumas aulas, lendo, se acostumando, vai ficar muito tranquilo. Isso passa por todo mundo, isso é normal, certo? Bom, aqui nessa frase, então, watashi wa Felipe desu. Watashi wa quer dizer estou falando de mim. Felipe desu, sou o Felipe, certo? Veja que desu, ele virou aqui sou. Não tem diferença no Nihongo, no japonês, se você está falando eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Tudo é desu. Então, em japonês, em Nihongo, a gente falaria eu desu, tu desu, ele desu, nós desu. Tudo com desse no final. Ele não muda de pessoa para pessoa, certo? Olha que fácil. É até mais fácil do que o português nesse sentido, beleza? Bom, vamos para a nossa segunda frase, então. Yamada-san desu. Yamada-san desu. Yamada-san desu. Significa, bom, leitura aqui antes. Yamada-san desu. E uma tradução seria é o ou a Yamada-san. É o Yamada-san ou é a Yamada-san? Por que o ou a? Bom, Yamada é um sobrenome. É comum no Japão que você se refira às pessoas pelo sobrenome e não pelo primeiro nome, como a gente faz aqui no Brasil, por exemplo. Então, esse Yamada, na verdade, é o sobrenome da pessoa, é o nome da família. E a gente não tem como saber só pela palavra Yamada se é um homem ou se é uma mulher. Certo? Quando você está numa aula de diálogo, por exemplo, você ouve a pessoa falando e pela voz você pode supor se é homem ou mulher. Mas como aqui as frases estão soltas, a gente não tem como definir. E é interessante a gente falar sobre isso, porque você tem que saber isso no japonês. Você tem que entender isso no Nihongo. Que às vezes o nome da pessoa não vai dizer se ela é homem ou se ela é mulher. Sobrenome, muito menos. Sobrenome é muito aberto. Agora, nome, às vezes dá para dizer, às vezes não dá. Certo? Então, Yamada-san aqui pode ser homem ou mulher. Não temos como saber, mas também não tem problema. O que é esse san que vem logo depois do Yamada? Ele é uma forma de dar respeito ao nome da pessoa. É como se fosse senhor Yamada ou senhora Yamada, como a gente faz aqui em português. Só que no português a gente coloca o senhor antes. Senhor Yamada ou senhora Yamada. No japonês vem depois. Então, Yamada-san. Esse san você coloca depois do nome da pessoa para indicar esse respeito. É bastante seguro, né? Eu acho bastante seguro que você coloque esse san no nome das outras pessoas sempre. Pelo menos até você ter muita, muita, muita intimidade a ponto de não colocar mais. Mas é muita mesmo, viu? Esse conceito de ser íntimo no Japão é bem diferente de como ele é aqui no Brasil. Aqui demorou um tempinho, passou umas horas, de um dia para o outro, já é íntimo. No Japão não, isso demora bem mais tempo. Então, eu sugiro que você fique com esse san, nome da pessoa, por bastante tempo. Se você quiser, converse com ela depois e pergunte sobre se ela se sente à vontade de não colocar, enfim. Mas eu acho aconselhável que você coloque esse san no nome da pessoa sempre. Pelo menos por um bom tempo, a princípio, enquanto você não tiver intimidade com a pessoa, ok? Então, essa frase, Yamada-san desu, significa é o senhor Yamada, ou é o Yamada-san, é a Yamada-san. Como é que a gente pode usar uma frase dessa, por exemplo? Bom, você pode apresentar uma pessoa e dizer, Yamada-san desu. Esse aqui, ou esta aqui, é o senhor Yamada, ou a senhora Yamada. Beleza? E veja que aqui o desu, ele virou é. Enquanto na primeira frase ele era sou. Mais uma vez vendo, né, mostrando que o des, ele não muda de pessoa para pessoa. É tudo igual. Eu des, eu sou. Ele des, ele é. Beleza? Vamos para a nossa próxima frase, então. Frase 3. Sensei des. Sensei des. Bom, aqui a gente tem a palavra sensei. E eu gosto dessa palavra, então vou falar já sobre ela. É o ou a professor ou professora. Então, sensei desu é o professor ou é a professora. O desu, novamente aqui, é o nosso é. E sensei, como você pode ter visto pelas cores e pelo que ficou sobrando na frase, sensei significa professor ou professora. No caso, é o que eu sou aqui para você. Eu sou o seu sensei. Certo? Bom, uma coisa interessante sobre essa palavra sensei é que ele se escreve com EI. Sensei. A gente escreve sensei, mas a gente fala sensei. Esse EI do final tem som de E. Sensei. Sensei. Ok? Isso é o assunto que você vai encontrar na aula de pronúncia desta unidade, inclusive. Mas eu estou falando já aqui porque a gente encontrou com essa palavra agora. Ok? E sensei não tem diferença se é para homem ou se é para mulher, é sensei do mesmo jeito. Ok? Sensei também você pode colocar depois do nome da pessoa. Por exemplo, em vez de se referir a mim por Christian-san ou Christian-san, como eu sou o seu sensei de japonês, de Nihongo, você pode falar Christian-sensei ou Christian-sensei, colocando depois do nome da pessoa. Também pode ser usado assim, no lugar do san. Ok? Seguindo para o nosso quarto exemplo, Nihon desu. Nihon desu. Vou escrever a frase aqui também no nosso quadro. Nihon desu. Nihon desu. Significa é o Japão. Qual palavra aí significa Japão? Exatamente, Nihon. Nihon. No começo da nossa aula de hoje, eu falei de Nihongo, que significa língua japonesa. Então, essa parte Nihon do Nihongo significa Japão. Colocando o go no final, vira a língua do Japão, que é o japonês. É bem mais fácil o japonês, inclusive, fazer isso. Basta você colocar o go no final, que está indicando a língua. Nihon, Japão. Nihongo, língua do Japão, japonês. Viu como é fácil? Bem mais fácil do que no português, inclusive, não é? Bom, essa frase, Nihon desu, significa é o Japão. Como é que você pode usar uma frase dessa, por exemplo? Vamos supor que alguém mostra uma foto para você e pergunta, que lugar é esse aqui? E você reconheceu que é algum lugar do Japão. Você pode dizer, Nihon desu. Nihon desu. Viu como é fácil? Vamos para a nossa próxima frase, frase 5. Brasil desu. Brasil desu. Vou escrever aqui também. É o Brasil. Opa, Brasil com B maiúsculo. Bom, semelhante à frase anterior, Brasil desu é o Brasil, assim como Nihon desu é o Japão. Aí você pode me perguntar, peraí, sensei, mas Brasil virou Brasil? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Brasil tá muito louco essa palavra aí. Calma que eu vou te explicar como é que funciona essa transformação de Brasil para Brasil. Ela tem bastante sentido no Nihongo, no japonês. Bom, vamos entender o seguinte primeiro. Brasil. Brasil começa com BR. E em Nihongo, em japonês, a gente não tem esses encontros de consoantes. BR, bra, bre, bri. Não dá para fazer isso no japonês. Você não tem como escrever o B sozinho. Sempre tem que ter consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Então depois desse B, tem que vir uma vogal obrigatoriamente. O japonês não trabalha com consoante assim grudada uma na outra. E quando você tem que colocar uma vogal meio que na marra, geralmente essa vogal é U. Então esse bra do Brasil vai virar bura. Bura. Quase sempre é U. Então Brasil já vira Brasil. Brasil. Já começamos com uma mudança. Agora vamos ver esse final L, Brasil. No final tem um L, né? Como eu falei ainda agora, o japonês não pode ficar com uma consoante sozinha. Ela tem que vir grudada com uma vogal. E geralmente essa vogal vai ser U. Então aqui vai vir um U no final. Mas eu também falei no começo da nossa aula que o japonês não tem a letra L. Lá quando eu falei sobre o Felipe que virou Felipe, não é? Então, o que que ele vai transformar? Esse L vai virar R, vai ficar Brasil. Veja que já está bem parecido com Brasil, que eu quero mostrar daqui a pouco, certo? Então, Brasil para Brasil, só falta esse Z. Bom, no japonês, a gente não tem som de Z, certo? A gente tem za, a gente tem zé, mas a gente não tem zi. Esse zi sempre vai virar di, ok? Então, aqui, Brasil vai virar Brasil. E aí, naturalmente, Brasil ficou na sua forma do japonês, Brasil. Brasil. Ok? Eu vou escrever aqui novamente em katakana. Brasil. 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 E como é que você pode usar essa frase, por exemplo? Brasil desu. Bom, alguém pode mostrar uma foto também para você. Você reconhece que é do Brasil e diz Brasil desu. Brasil desu. Ok? Vamos para a nossa próxima frase. Gakkō desu. Gakkō desu. Vou colocar a frase aqui. Gakkō desu. Gakkō desu, que significa é uma escola. Bom, veja aqui. Gakkō significa uma escola. Desu é o nosso verbo ser, o nosso é, que está lá no começo da frase também. Agora veja aqui, gakkō é uma palavra só, e na tradução a gente tem uma escola. O que que esse uma está fazendo aí? Bom, esse uma, ele faz parte da tradução no português, certo? Não é muito natural você apontar para uma escola e falar é escola. Não soa muito português isso, não soa muito como a gente fala. Então, na hora de traduzir, a gente pode colocar esse uma. Mas no Nihongo, no japonês, não tem isso. Não tem o, a, os, as, um, uma, uns, umas. Nenhum artigo tem. Em vez de falar o computador, você fala computador. Ah, esta é a escola. Você fala esta é escola. Você tira simplesmente. Na hora de traduzir para o português, a gente coloca para ficar mais natural. Mas no Nihongo, ali em cima, não tem essa palavra, certo? Está literalmente escrito escola é. Gakkō desu. Ok? Algumas observações sobre a palavra gakkō, que eu quero fazer aqui com você. Bom, gakkō se escreve com OU, mas a gente fala como se fosse OO. Gakkō, gakkō, e não gakkō, ok? Esse OU sempre vai soar como O. Gakkō, ok? A outra observação é esse KK, que tem aqui, tem duas vezes a letra K, não é? Não poderia ter uma só? Faz diferença? Faz diferença, e faz muita diferença, inclusive. Bom, você pode ver aqui em cima que a palavra gakkō, ela tem ga, depois ela tem um tsu bem pequeno, depois ko e por último u. Esse tsu que você já conheceu no hiragana, ele tem uma versão pequena, que está aqui do lado. Eu coloquei um do lado do outro. Primeiro um tsu normal e depois um tsu pequeno. Esse tsu normal tem som de tsu normalmente, mesmo som de TSU, tsu, como você já viu, né, no curso de hiragana. Agora, esse tsu pequeno, ele não tem som de tsu. ele só serve para dar uma pequena pausa antes da próxima letra, da próxima consoante. No caso aqui é o K. Então, em vez de falar gakko, gakko, você faz uma pequena pausa antes de falar o K do ko. Você faz gakko, gakko. Ok, eu estou exagerando um pouco aqui. Mas é para chamar a atenção para essa pequena pausa que esse tsu pequeno está fazendo. É como se ficasse preso, você não conseguisse fazer o som por um breve segundinho e depois você consegue. Então, gakko. Sabe quando você fala o-ou? Você faz uma pequena pausa entre um o e o outro. Então, é essa pequena pausa que a gente vai fazer aqui. Gakko, gakko, gakko. É isso que esse tsu pequeno está fazendo no hiragana e é isso que esses dois kais estão fazendo ali na transcrição que eu fiz na linha de baixo. Então, isso faz diferença no som, sim, e é importante que você passe a colocar isso na sua pronúncia, ok? Beleza! Então, vamos para a nossa próxima frase. Caixa desu. Caixa desu. Vou escrever aqui também. Caixa desu. Caixa desu. Significa é uma empresa. Bom, esse uma, já falei que não tem, né, no Nihongo, no japonês, está na tradução, mas não tem na frase original. A gente tem caixa desu, que literalmente significa empresa é. Bom, esse caixa pode soar até um pouco engraçado, né? Porque soa como a nossa palavra caixa em português. Caixa de papelão. Isso você pode usar, se quiser memorizar mais fácil a palavra, tipo, a empresa está num prédio que é tipo uma grande caixa, né, no meio da cidade. Pode ser, fica aí a seu critério. Então, nossa frase caixa desu significa é uma empresa. Certo? Como é que você pode usar essa frase, por exemplo? Bom, alguém pode encontrar o nome de alguma coisa que não sabe se é uma empresa, se é uma marca, se é uma pessoa, o que é aquilo, se é um produto. Tipo, o que é isso aqui, cara? Sabe o que é isso aqui? E você pode dizer, caixa desu. É uma empresa. Você não conhece a empresa? Então, um exemplo de como se usa essa frase. Vamos para a nossa próxima frase. Frase 8. Kirei desu. Kirei desu. Vou escrever a frase aqui também. Kirei desu. Que significa é lindo. Ou linda. Outra coisa boa, no japonês não faz diferença se você fala lindo, linda. Bonito, bonita. Rápido, rápida. Não faz diferença esse ou a. Se é masculino ou se é feminino. É tudo igual. Não tem diferença. Mais uma coisa fácil, mais um ponto positivo para o Nihongo. Ok? Bom, kirei desu significa é lindo. Essa palavra kirei significa lindo ou linda. Também pode ser tipo muito bem arrumado, muito bem organizado, que você olha e dá gosto, tipo um quarto bem arrumado, bem organizado. Você para e olha e fala, kirei desu. Ou uma imagem bonita, uma paisagem bonita que você olha e diz, kirei desu. Bom, uma observação interessante sobre essa palavra kirei é o seguinte, a gente escreve kirei, mas a gente fala kirei. Kirei. Como se fossem dois E's. Em vez de E-I, fala E. Kirei. Um E um pouco mais longo. Assim como na palavra sensei. 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 E-I, mas se pronuncia E. Ok? Beleza. Próxima frase, nossa próxima página. Hen desu. Hen desu. Hen desu. Que significa é estranho ou estranha. Hen desu. Aqui a palavra hen significa estranho ou estranha, meio bizarro assim, né? E como é que você pode usar uma frase como essa, por exemplo? Vamos supor que algum amigo lhe manda um vídeo, né, pelo celular. Cara, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Você assiste, acha uma coisa tão duvidosa. Cara, não gostei muito não. Hen desu. É estranho. Tá aí uma resposta, já uma aplicação prática. Se quiser sair usando depois dessa aula, já pode usar. Hen desu. Ok? E para contrastar com esta frase, na frase 10 a gente tem sugoi desu. Sugoi desu. Vou escrever aqui também. Sugoi desu. Essa para quem gosta muito de anime, já conhece, porque é muito usado. É incrível. É muito bom, legal, massa, show. Sugoi desu. Sugoi desu. Esse sugoi significa Legal, incrível, massa, show, muito bom. É tipo uma gíria também que você pode usar, sugoi, sugoi, ele sozinho, mas aqui ele está sendo usado com o des. É incrível, é legal, é maneiro, é massa, sugoi des. Se você recebeu o vídeo do seu colega, gostou, em vez de dizer rendes, é estranho, achou o vídeo maravilhoso, você pode responder com sugoi des. Sugoi des, ok? E por último, na nossa última frase, está a resposta para o desafio que eu fiz para você lá no começo. Daijoubu desu. Daijoubu desu. Vamos lá? Daijoubu desu. Vou colocar aqui em romaji. Que significa está tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Veja que daijoubu está traduzido aqui como tudo bem. Pode ser tudo bem, tudo certo, tudo ok, tudo beleza, tudo tranquilo. Daijoubu desu. Você pode, por exemplo, ter se batido ou ter tossido, espirrado muitas vezes. Alguém pergunta: "Tá tudo bem com você?" E você pode responder com daijoubu desu. Daijoubu desu. Uma observação sobre o daijoubu é que a gente escreve como daijoubu, mas a gente fala daijoubu. Daijoubu. Esse OU fica com som de O, daijoubu, daijoubu, ok? Então significa tudo certo, tudo bem, tudo ótimo. Entendido? Vamos voltar então lá para o começo, para a nossa primeira frase, para a nossa última etapa do método, que é o grande salto, que a gente vai rever as frases todas, lembrando que esse des que vem no final da frase funciona como o nosso verbo ser. No caso, ele tem uma única forma para todo mundo, certo? Então, primeira frase, Watashi wa Felipe desu. Eu sou o Felipe. Segunda frase, Yamada-san desu. É o Yamada-san ou a Yamada-san. Terceira, Sensei desu. É o professor ou é a professora? Nihon desu. Nihon desu. É o Japão. Quinta frase, Brasil desu. É o Brasil. Sexta frase, Gakkō desu. Gakkō desu. É uma escola. Kaisha desu. Kaisha desu. É uma empresa. Oitava frase, Kirei desu. É lindo. É bonito. Próxima frase, Hen desu. Hen desu. É estranho. Sugoi desu. Sugoi desu. É incrível. Show. Muito bom. Daijoubu desu. Daijoubu desu. Está tudo bem, está tudo certo. Tá aí uma frase já para você sair usando depois da aula. Vimos muita coisa, foi fácil, né? Uma gramática bastante simples, como eu falei no começo da aula, Rakudaku Bunpo, gramática fácil, moleza, descomplicada. Porém, isso não vai ficar na sua cabeça para sempre. Você precisa ir para a última etapa do método, que é a mágica, e fazer o Memorization Hack. Os cards estão lá. Você precisa fazer a sua parte de estudar esses cards para que eles fiquem aí na sua cabeça. Entendido? Então, nós nos vemos na próxima aula. Já mata!